Senhor presidente, senador Heráclito Fortes, senhores senadores, aqui presentes, Mário Couto, Paulo Paim, e eu gostaria de mencionar também a presença da senadora Selma Elias, e também iria fazer uma menção à presença aqui entre nós do senador Arci Lucas, que representa o estado de Rondônia. Senhor presidente, o político francês Louis Buffon, membro do Partido Socialista, disse certa feita que, aspas, o estilo é o homem, fecha aspas, numa clara declaração e demonstração que a forma de nos portarmos e de encarar a vida identifica o que somos. O modo de me portar é o dos pernambucanos, senhor presidente, com honestidade, seriedade e trabalho. Meu modo de encarar a vida é também o do povo do meu estado, com amor, alegria, esperança e respeito. Dedico-me, como sabe Vossa Excelência, o nobre senador Heráclito Fortes, que grande parte de sua vida a realizou em Pernambuco, dedico-me integralmente a Pernambuco, que é a minha pátria e, portanto, a minha primeira veneração como homem público. Por mais universal que seja a vocação de cada um, como foi a de Joaquim Nabuco, é na terra em que nascemos que buscamos força, inspiração e alento. Devo a Pernambuco e ao povo pernambucano não apenas o que sou, mas tudo quanto, ao longo de minha vida, conquistei no exercício de sucessivos mandatos que me foram concedidos. A esta generosidade não poderia responder senão com empenho e trabalho. Podemos divergir, senhor presidente, e a divergência é prova da vitalidade política e da natureza apaixonada de nossas convicções. Somos uma parcela do povo brasileiro que nada negou ao Brasil. Em nosso estado, não se forjou apenas o sentimento da nacionalidade, posto que ficamos em Pernambuco as raízes do nosso amor à liberdade. Regamos com sangue de nossos mártires e heróis as virtudes cívicas de todo o nosso povo. Tenho, portanto, o orgulho de ser parte desta herança que Pernambuco legou ao Brasil e a tenho procurado ser fiel. Aprendi, senhor presidente, o exemplo da tolerância e o do respeito à divergência. Entendi o significado da política exercida como um compromisso ético com nossas próprias convicções. Constatei que a política só pode ser exercida com realismo, sem que isso implique deixar de ser idealista. Entendo, não devemos ser, nem podemos ser, e não queremos ser, o país da injustiça e da exclusão, o da fartura em que ainda sobrevive a miséria. A sociedade próspera individualmente e pobre coletivamente. A política, portanto, não pode ser o meio da conservação, antes deve ser o instrumento da transformação. A irredenção e o conformismo pernambucanos trazem a marca da obstinação. O abolicionismo é, como no apostolado de Joaquim Nabuco, cujo centenário de sua morte estamos celebrando, a luta pela cidadania de todo o povo brasileiro e não apenas para a parte dele. Cidadania que representa não apenas o conjunto de direitos e deveres para uns e outros, mas, sobretudo, direitos e deveres para todos. O Estado brasileiro tem necessariamente de transformar-se numa estrutura democrática capaz de proteger os fracos, dar condições de sobrevivência com dignidade a todos, corrigir as injustiças, coibir os abusos e punir os excessos. O exercício da cidadania não pode se cingir ao ritual de eleições periódicas. Democracia é muito mais do que isto. É o respeito à dignidade e ao bem comum de todos. Tudo isso mostra a necessidade de transformar permanentemente as instituições, de corrigi-las, de ajustá-las às demandas da sociedade. Tenho orgulho, portanto, de nossas origens comuns, porque estou consciente de que a prática política de nosso país seria infinitamente mais pobre se Pernambuco não fizesse parte de sua crônica gloriosa. A grandeza de nossa entrega ao Brasil e ao interesse nacional é o traço mais marcante da atuação dos que nos precederam e seguramente continuará a ser a dos que vão nos suceder. Senhor Presidente, é por esta razão que em todos os grandes movimentos... e difíceis momentos de nossa história, soubemos colocar o interesse do nosso Estado acima das divergências partidárias, das discrepâncias doutrinárias e das circunstâncias ocasionais, por mais fortes que sejam. Não pratico a política como mero exercício ou simples desfrute do poder, que é a forma mais mesquinha de exercê-la. Entendo-a e a pratico como a possibilidade de transformar a sociedade. A política deve ser instrumento de justiça, de igualdade e de geração do bem-estar coletivo. Aprecio a firmeza das convicções e, como acredito no poder das ideias, e como aprendi que as convicções não são empecilho para o entendimento e a conciliação. Na ausência destas condições, a prática da política se transforma no exercício estéril do confronto, da denúncia e do impasse. Se ao cabo de todos esses anos tivesse que tirar de minha própria vida, como homem público, alguma conclusão que pudesse ser útil aos que nela se iniciam, daria apenas um conselho. Devemos buscar sempre, entre o que nos separa, aquilo que nos pode unir, porque se queremos viver juntos na divergência, que é princípio vital da democracia, estamos condenados a nos entender. Os brasileiros mostram que sabem se entender. O maior exemplo de mobilização e força do povo ocorreu em 1994, quando conseguimos superar o mais difícil de todos os desafios, vencer a espiral inflacionária e os riscos da hiperinflação. Agora, o desafio é outro, é do crescimento. Para dar sustentação às medidas, é indispensável redesenhar, reconstruir o Estado, concebê-lo para enfrentar os desafios da competição internacional e permitir a mudança estrutural que todos sempre reclamamos do modelo de desenvolvimento. O Congresso Nacional desempenha a tarefa de ser o grande fórum de debates desses novos desafios. Cumpre também o seu papel quando discute, modifica e aprova as medidas que, no entendimento da maioria, atende aos interesses do progresso social. Esta é a melhor prova da vitalidade do sistema político brasileiro. Senhor Presidente, o Brasil não se modernizará apenas com reformas econômicas, nem progredirá somente com mudanças sociais. No cenário atual, o processo de transformação do país passa, sobretudo, pela reforma política. As modernas definições de democracia preocupam-se exatamente com a operacionalização dos mecanismos decisórios da política. A democracia, sabemos, e é bom repetir, é o regime político que deve se caracterizar pela contínua capacidade de dar respostas às preferências dos seus cidadãos, considerados politicamente iguais. São esses os requisitos que ainda nos faltam, porque poucas vezes houve no Brasil compatibilidade entre discurso e ação política. Quando nos referimos ao aprimoramento do sistema político, expressamos o desejo de que se procedam às reformas indispensáveis ao nosso sistema de governo e nos subsistemas eleitoral e partidário. Com o senador Petrônio Portella, participei de ações que culminaram com a edição da Emenda Constitucional número 11, de 1978, que permitiu o início do processo de retorno do país ao Estado Democrático de Direito, que, entre outras medidas, revogou os atos constitucionais e complementares, inclusive o famigerado ato AI-5. Com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Aureliano Chaves, dediquei-me ao processo de redemocratização. Juntos, elaboramos o compromisso com a nação, documento que instituiu a Aliança Democrática, Pacto Político, que permitiu a transição pacífica para a plena democracia com a eleição de Tancredo Neves. e a posterior convocação da Assembleia Nacional Constituinte com o restabelecimento das liberdades e do Estado Democrático de Direito. Este pacto é considerado, nobre senador Mozarido, este pacto é considerado por muitos como o mais importante da vida republicana brasileira, pois lançamos as bases da democracia de forma sólida e irreversível, sem apelos autoritários ou arroubos de personalismo. Se formos capazes de renunciar ao imobilismo, seremos também capazes de ampliar os horizontes dos brasileiros. Sempre se disse que a política é a arte do possível e desejável, pois a política é a arte de materializar o que é aparentemente impossível. Venho de uma longa caminhada em favor de Pernambuco. Fui em Pernambuco secretário de Estado, deputado estadual e líder, duas vezes deputado federal, presidente da Câmara, governador de Pernambuco, três vezes senador e duas vezes vice-presidente da República. Em 1972, pude exercer as funções de governador de Pernambuco, tendo ao meu lado ilustres pernambucanos, Roberto Magalhães Melo, como vice-governador, e Gustavo Krause, prefeito do Recife. Sob o lema Desenvolvimento com Participação, conseguimos realizar obras em todos os municípios de Pernambuco. No plano social, os números atestam a prioridade para a expansão da rede pública no primeiro e segundo graus e a melhoria da qualidade do ensino. 411 escolas construídas e ou ampliadas, 1.046 salas de aula, possibilitando a ampliação de 167 mil vagas nas escolas, a concessão de 69.792 bolsas escolares que beneficiaram, inclusive, 2.649 pessoas que eram portadores de deficiências, além da criação de 150 laboratórios de apoio didático com audiovisuais. Senhor presidente, as ações voltadas para a interiorização da saúde resultaram na construção e na reforma de 37 hospitais e unidades mistas, de 186 postos de saúde na zona rural e a fixação do médico em todas as sedes municipais. Implantei como ação inédita no país pensão para os portadores de hanseníase, que tanto sofriam com a doença. Implantamos o programa habitacional construindo 100 mil casas populares, além de urbanizar favelas, beneficiando 256 mil pessoas e legalizar a posse de 70 mil pessoas da região metropolitana do Recife. Estendemos os serviços de abastecimento d'água para 70 cidades, distritos e vilas de todo o Estado. Dei início efetivo à implantação do Complexo Industrial Portuário de Suape, inclusive criando uma secretaria especial para tratar deste assunto, que teve com o seu secretário Luiz Siqueira. Realizamos a construção de uma linha férrea ligando a estação central do Recife, a estação rodoferroviária, o Mole Sul, o Pier dos Petroleiros, o Parque de Tancagem, as barragens de abastecimento de Bita e Utinga, a estação de tratamento d'água e o sistema de telecomunicações. Antes de deixar o governo, senhor presidente, já havia atracado o navio petroleiro da Petrobras e a corveta da Marinha Imperial Marinheiro. Outra iniciativa precursora do meu governo foi modelar o sistema de transporte público integrado de passageiros da região metropolitana do Recife, com a viabilização financeira e início da construção do MetroRec, do metrô do Recife. Propus ao governo federal, em 1981, a criação de um programa que foi mais tarde implementado sob o nome de, aspas, Vale Transporte, fecha aspas. Implantei o Sistema Estadual de Proteção do Consumidor, PROCON, um serviço pioneiro no Brasil. Deixei o governo com 2.300 quilômetros de rodovias pavimentadas e 1.178 quilômetros em fase de construção. Elaboramos o primeiro mapa geológico detalhado do Estado e o levantamento geoquímico para identificação das jazidas de cromo, níquel, cobalto, chumbo, zinco, cobre e ouro. Na agricultura, investimos na diversificação das culturas agrícolas. Valorizamos os projetos de irrigação no Vale de São Francisco, transformando-o em uma nova fronteira agrícola e com a consequente melhoria da qualidade de vida do seu povo. E isso se deve muito aos esforços de Nilo Coelho, Oswaldo Coelho, José Coelho e tantos que se dedicaram à causa da agricultura e da irrigação no semiárido pernambucano.